Olá, estamos aqui na Web Summit. Hoje é o terceiro dia dos três dias de conferências. Têm sido dias muito preenchidos e adivinhem quem está aqui comigo?
Eli. Olá, Billy, estás boa?
Olá, Eli, estou bem. E tu?
Estou muito bem. Não tão inspirada como no ano passado, confesso, mas com a cabeça a fervilhar. Né? Um monte de dúvidas existenciais a levantarem-se.
Elabora.
Assim, a seco. Pensamento interessante e um bocadinho contracorrente, e dado mais por pessoas séniores na indústria e não necessariamente por toda a gente nova que está aí entusiasmadíssima com digital e redes sociais e conteúdo e massacre de conteúdo. Um pensamento refrescante, eu acho que muito também numa ótica de autoconvencimento, que é voltar aos básicos do marketing, que tudo o que é pessoal, pessoas mais séniores da indústria acham que se perdem ou que se têm perdido bastante. Está muito mais focado em o que eles chamam shortism, é tudo muito focado no curto prazo, no conteúdo de hoje, no conteúdo da manhã, e que se tem esquecido um bocadinho dos básicos, dos princípios básicos de marketing. Isso para mim, eu considero também um bocadinho wishful thinking, mas gostava muito que a indústria seguisse o exemplo, se inspirasse e se deixasse levar por esta sugestão.
Sabes que eu sou sempre a favor de voltar aos básicos. Aliás, já documentei aqui o estar a tricotar nas conferências. É engraçado, o que eu tenho notado, bem, não tem tanto a ver com isso, tem mais a ver com uma coisa que notei mais este ano do que no ano passado, que é muito, se calhar não tenha acontecido no ano passado, é porque eu notei menos, porque estava mais deslumbrada, talvez. Mas este ano noto que é tudo muito centrado nos Estados Unidos, muito centrado, ao ponto de ter ouvido conferências em que eles diziam "this country". Eu pensava, não, this country não é os Estados Unidos. Mas a verdade é que a maioria dos oradores é anglófona, a maioria diria que vem dos Estados Unidos ou vive lá, e se por um lado há conteúdos que são tão globais, faz todo o sentido, há outros em que menos. Portanto, isto foi uma das coisas que eu senti este ano.
Eu senti um bocadinho de mais de show-off, muitas empresas grandes a virem tentar ocupar lugares de destaque cá, promoverem-se, muito autopromoção e não tanto falar sobre questões mais elevadas, digamos assim. Senti isso, obviamente, que estou muito condicionada porque estou na lado de mais ligada a marketing e tecnologia, nas talks que tenho tentado seguir, mas senti isso, senti um bocadinho mais de show-off e tentar marcar a posição, e não uma atitude de "we're shaping the industry together", ok? E depois, um ponto assim de desagrado, manifestado já no feedback à conferência, muitos temas interessantes do ponto de vista económico, político, social, questão de acesso vedado, convidados apenas num fórum ou numa quase uma summit que está a acontecer paralelamente.
Não és a primeira pessoa que faz esse comentário e eu acho que com razão, sobretudo porque ainda por cima estamos a falar de temas de interesse humanitário.
Exatamente.
Portanto, refugiados, esse tipo de bem-estar social.
De regulação ao nível de segurança online, de segurança digital, de tudo o que é evolução das cidades, políticas, que depois obviamente têm impacto em tudo isto das novas tecnologias, não é? Obviamente faz sentido que estas conversas aconteçam, há muita gente interessante, pessoas da Comissão Europeia, de governos, de uma série de cidades que estão muito empenhadas em tentar acompanhar estes avanços tecnológicos, mas que depois, indo um bocadinho contra o espírito da conferência, que eu acho que é, de acessibilidade, e tu não fazes ideia o que é que está a ser debatido, nem tens a oportunidade de acompanhar isso.
Sim, também notei. Outra coisa que notei é que se fala muito de conteúdos em vídeo e de como está a ser a liberalização do vídeo, até nomes como o Steven Soderbergh a fazerem filmes no iPhone, que eu achei espetacular. Achei que isso era mesmo a democratização da produção de conteúdos e se calhar nós também somos um bocadinho, estamos a gravar aqui no iPhone, em cima quase do joelho, no sentido em que literalmente estamos a gravar em cima do joelho e não figurativamente. Nós pensámos muito no que íamos dizer.
Certo, claro que sim, claro que sim. Pensamentos, algo que me marcou, que escrevi, e à custa também um bocadinho da Lego, e das conferências que a Lego, que pessoas da Lego vieram dar, talks vieram dar, a necessidade de se pensar um bocadinho, e acho que volto ao ponto inicial, que é voltar a pensar estrategicamente como é que tu te apresentas e o que é que tu contas, e como é que tu comunicas com as tuas comunidades e crias comunidades, o facto de eles produzirem muito menos conteúdo, publicarem muito menos.
Fazerem crowdsourcing, não é?
Exatamente, eles deram poder à comunidade de uma forma muito inteligente e depois fazem um bocadinho feature da comunidade, dos conteúdos gerados pela comunidade, uma forma muito inteligente de envolver e de usar esse conteúdo que existe, e dar-lhe espaço, dar-lhe visibilidade, que isso envolve ainda mais a comunidade, e também numa cadência menos acelerada. As outras marcas, eles não estão preocupados em ter conteúdo novo a cada 5 minutos, ou numa filosofia de conteúdo por conteúdo, por entertainment. Eles fazem entertainment porque estão numa categoria que se dá a isso, não é? Que se presta a isso, e portanto podem, faz sentido na estratégia deles, mas depois é isso, eles conseguem envolver de uma forma muito inteligente comunidades, e isso leva-me a uma frase que tomei nota, que achei muito interessante, que é: marketing sempre foi e deveria ser ajudar as marcas a contarem uma história, okay? E a forma como foi evoluindo ou como deveria evoluir e começa ou deveria ser vista é ajudar as pessoas a contarem a sua história, as marcas a ajudarem a pessoa a contar a sua história e não estarem centradas em si.
Uma coisa também que eu notei foi, em relação a isso, à produção de conteúdos e em contar a tua história, foi que antigamente queríamos histórias polidas, as pessoas muito, muito arranjadinhas, muito cuidadas, como um bocadinho como antigamente o meio principal era a televisão, e para a televisão vais com o cabelo arranjado, pintado, não sei o quê, e que hoje em dia as pessoas se relacionam mais com conteúdos mais de vida normal,
mais reais,
menos polidos nesse sentido, e que acabam por ser mais próximos. Também achei isso interessante. Outra coisa foi sobre o novo mundo do trabalho ser a nova força de trabalho dominante, ser a dos freelancers. Então achei muito engraçado, porque há 200 cidades no mundo que produzem 50% do PIB, eu não me lembro bem dos números, mas acho que era uma coisa assim, era um exagero, ou seja, poucas cidades a produzirem muito PIB, e nessas cidades, e o homem dizia com muita graça que nessas cidades não ganhou a Marine Le Pen, não ganhou o Trump, não ganhou o Brexit, que esses temas mais fraturantes, essas escolhas mais fraturantes aconteceram nas pequenas localidades onde não há tanta geração de riqueza, não há tanto trabalho, e que então que esta é a quarta revolução industrial em que o trabalho remoto e por freelance vai ser dominante, e achei mesmo uma visão engraçada.
Isso, acho que conjugado com outra das talks, obviamente muito promovida e muito focada em Facebook e Facebook for Work, mas de facto de daqui a 3 anos, mais de 50% da força de trabalho serem millennials, ok? não vamos discutir aqui a classificação millennials, que tem muito que se lhe diga, mas a questão é, vamos ter essa geração dominante em termos de força de trabalho, e com uma perspectiva ou com hábitos, com filosofias de trabalho muito diferentes, no sentido em que são muito menos hierarquizados, muito no, na interação, querem ser muito mais participativos, e em que se, o que se espera é que eles coloquem uma pressão nos locais de trabalho, nas formas de trabalhar, que sejam muito mais colaborativas, muito mais abertas, e que com isso, ou seja, as empresas que mais rapidamente evoluírem para isso, usando uma comunicação aberta em que todas as pessoas podem dar feedback, estão a par de toda a informação ao mesmo tempo, ou de uma forma que pode ser controlada, mas tem acesso à informação quase em tempo real, permite fazer com que a tomada de decisão também seja muito mais rápida, porque as pessoas têm os dados necessários para poderem decidir e estão juntas, virtualmente, as pessoas todas que podem tomar decisão.
Isso é giro, mas a minha pergunta é, e têm autonomia para tomar essa decisão?
A questão é que estão todas, porque tu não estás a falar de uma forma hierarquizada. Estás a falar em que os vários níveis da organização estão no mesmo espaço virtual, em comunicação, são-lhes colocadas as oportunidades ou os desafios, os problemas, o que quer que seja, e a tomada de decisão pode ser feita naquele momento, porque todas as pessoas que têm informação relevante ou necessária podem contribuir com essa informação nesse momento.
Eu noto aqui que tenho alguma resistência, porque preciso ver isso acontecer. Preciso ver isso acontecer e já notei que também tenho alguma resistência quando vi algumas das apresentações em que se falava, sobretudo de self-driving cars, que quase que a minha cabeça caía e os olhos fechavam-se, mas noto que se calhar sou um pouco resistente à mudança, mais do que eu gostaria de admitir. Portanto, vou decidir abraçar com todo o entusiasmo essa visão. E aproveito para te perguntar o que é que vais ver agora e o que é que te tem entusiasmada sobre o futuro da Web Summit e o futuro em geral.
Eu agora vou ver o The Future is Magic, Making Marketing That People Love. Já não me lembrava, estou a ler, obviamente. Porque obviamente o meu coração ainda está muito no marketing, mas a verdadeira razão, o principal objetivo de vir cá era tentar perceber um bocadinho como é que marketing e inteligência artificial vão caminhar lado a lado e como é que se vai influenciar o que eu acho que está a acontecer, que é uma revolução na forma de fazer marketing, e desiludo-me um bocadinho porque não retirei nada daqui, okay? Não encontrei conteúdo que andava à procura. Mas a primeira talk onde eu estive foi a de Sofia e do Einstein, dos robôs, que estavam a falar um com o outro on stage, ok? E que assustadores, tenho a dizer, ok? Porque eles tentam replicar emoções, o sorriso, a hesitação, a surpresa e tudo mais. Por uma questão que foi bastante interessante, que é a pessoa que estava lá em palco com eles, que falou sobre um tema, uma plataforma, que é Singularity Net, que é assustador e altamente inspirador ao mesmo tempo, que é uma plataforma de open source, de open access, de tudo o que é criado na área de inteligência artificial. Tudo que é criado em termos de inteligência artificial é mandado para lá, é disponibilizado lá. Tu podes contribuir com tudo o que tu criares nesse sentido e podes ir buscar de uma forma aberta.
Isso é giro.
É giro e assustador ao mesmo tempo.
Mas já dá para ver pela minha cara, sim, estou mais contente.
Muito mais entusiasmada.
Eu agora vou ver uma talk sobre género e identidade de género com a Caitlyn Jenner. Jenner? Sim, não me enganei. É por causa de Jenner. E depois temos a apresentação final, que é com o Al Gore. E também estou muito entusiasmada com isso. Depois eu conto tudo.
Eu vou tentar ver no comboio.
Isso.
Web Summit já passou, conta-me como é que foi o resto do tempo para ti.
Foi estranho, porque tinha um calendário preenchidíssimo de uma série de talks que queria ver e que acabei por não ver, porque fiz um approach um bocadinho diferente à Web Summit este ano e tentei sair do meu esconderijo e fui falar com pessoas, que é uma coisa estranha. E então tive uma série de reuniões que, entretanto, correram tão bem que, em vez de serem reuniões de 20 minutos, passaram a ser reuniões de uma hora e mais. E, portanto, nenhuma das talks que eu tinha dito que ia ver a seguir, não consegui ver nenhuma. Portanto, correu bastante bem.
Mas as reuniões foram boas e produtivas?
As reuniões foram boas e produtivas e inspiradoras e abriram portas para próximos projetos. Hooray!
Portanto, acho que isso sem dúvida. Alta vitória.
Delta Vitória, tem um lado comercial assim, tipo, wild a vir ao de cima.
É lá! De qualquer dia temos que fazer...
Não tenho que parar.
A Anitta introvertida, que afinal é extrovertida.
Não, deve estar com perturbações, claramente. Distúrbios hormonais, deve ser uma alteração do mês, claramente.
Algo assim, ou então a Web Summit... Mexeu lá nas luas e nas antenas e pronto.
Não, isso eu acho que sim, porque uma das aprendizagens do ano passado, ou da primeira edição onde estivemos, foi, obviamente, que há muitas pessoas interessantes lá para o meio e há muitas talks com interessantes, mas é impossível entrares em detalhes, entrares em profundidade na maior parte dos temas e, portanto, já fui com uma atitude diferente, não é? Ok, é mais absorver um bocadinho aquele espírito, aquela energia e deixar contagiar um bocadinho. Acho que foi mais isso. Fui falando com pessoas numa ótica de partilha e depois também encontras ali tanta diversidade de pessoas que acabas por ter, eu acho que são mais os contactos quase. Obviamente que há temas que são abordados nas talks que te fazem pensar, mas acho que depois são mais os contactos que vais fazendo, as pessoas que vais encontrando e as conversas que vais tendo.
Eu não posso dizer que tivesse tido a mesma coragem que tu.
Uma loucura.
E estive, se calhar, mais passivamente a assistir a talks. Portanto, eu tinha muito interesse em ir ver a Caitlyn Jenner a falar e a temática era Who Defines Gender? E isto era no Center Stage, às 2 da tarde, do último dia. E o encerramento ia ser feito, imediatamente antes do encerramento feito pelo Presidente da República, ia ser, às 4h30, o Al Gore a falar do papel da comunidade, tech e de inovação, nas alterações climáticas. Portanto, na resolução, a apresentar propostas para resolver o problema das alterações climáticas. Isto era às 4h30, portanto, entre uma coisa e outra, nós começámos a ver a sala a encher, a encher, a encher, e já não saímos de lá. Okay. Mas valeu a pena, porque...
Então, conta.
Havia aqui algumas conferências no meio que eu nem sequer tinha marcado como sendo particularmente interessantes para mim, que acabaram por ser discussões super interessantes. Então, para além da Caitlyn Jenner, em que ela falou da sua história de transição, porque... se bem me recordo, era atleta olímpico homem.
Sim.
E depois fez a transição para mulher. E então é muito engraçado, porque os filhos dirigem-se a ela como pai.
Ok.
E portanto, fala disto e dá um ar... Primeiro porque é uma pessoa com muita visibilidade, não é? Portanto, tem esse poder... de pôr nas bocas do mundo uma experiência que não é muito comum, que é a experiência do transgénero.
Sim.
E eu acho isso super positivo. E foi muito interessante. Ela falou com uma paixão, não tinha qualquer tipo de... nem de slideshow, nem de imagens, nem de nada. E teve, não sei, tinha a sala toda absolutamente fixada nela. Portanto,
que
falar...
Que
sim, muito, muito, muito interessante. Depois, outra conversa que foi muito interessante foi entre um entrevistador que se posicionou logo como apoiante do Remain na votação do Brexit.
No Brexit, ok.
Anti-Trump. Portanto, ele disse logo, ele começou de uma forma muito cómica, que foi a seguinte. Bom, isto pode parecer uma conversa muito aborrecida entre dois homens brancos de meia idade, mas tem o potencial de se transformar num quase linchamento público, porque eu sou a favor do Remain e ganhou o Brexit, sou contra o Trump e ganhou o Trump, e vou entrevistar aqui esta pessoa. Deixa-me cá
Ah, porque era da
consultar.
campanha do alguém que esteve
Exatamente.
por trás da campanha na eleição do Trump.
Exatamente. Alexander Nix, de uma empresa chamada Cambridge Analytica.
Ah, já sei. Eu lembro-me deles terem aparecido nas notícias porque se falava do papel dos vários intervenientes na campanha do Trump e eles sentiram-se um bocadinho acossados por não terem tido reconhecimento também no papel que tiveram.
Sim, eu consigo perceber, porque a verdade é que o que eles fazem é estudar os dados e, estudando os dados, conseguem apresentá-los de uma forma para que o seu cliente possa usar esses dados
Sim.
da melhor forma possível. Portanto, eles são muito a parte de matemática, estatística e
Sim.
apresentar aquilo de uma forma científica. Portanto,
Sim, eu lembro-me disso.
foi super interessante, super, super, super
E
interessante.
não desataram a estalada.
Não desataram à estalada, porque o entrevistado era uma pessoa com um intelecto absolutamente superior, ao mesmo tempo que também era empático, não é? Portanto,
Ok.
não era um Sheldon do Big Bang Theory, era uma pessoa empática e que respondeu lá e que defendeu a sua empresa também como sendo um negócio, porque é o que é.
Sim.
Ele disse coisas do género, claro, nós também não queremos trabalhar, não, nós somos um negócio, procuramos oportunidades de negócio, também não nos queremos associar a qualquer pessoa. E tipo, ouvia-se na sala. E ele reagia muito bem. Foi realmente uma conversa interessante. Eu não estava à espera, aliás, quando ele começou a dizer, bem, isto tem aqui o potencial de se tornar um linchamento público, eu pensei, bem. Este homem também está aqui a pôr as expectativas um bocadinho altas. Mas depois foi mesmo uma conversa interessante. Depois dessa, houve aqui The Rise of the Celebrity Activist com a Rosário Dawson e a Sara Sampaio. E foi uma conversa mais ou menos interessante. Portanto, o poder que estas celebridades têm devido ao número de seguidores que têm,
E depois
basicamente.
poderem abraçar causas e dar-lhes visibilidade, dar-lhes
Exatamente.
amplificar a visibilidade, sim.
Sim, e foi interessante, mas depois da anterior,
Sim.
esta foi moderadamente interessante. Mas, de qualquer forma, são duas pessoas com quem é muito fácil estabelecer empatia, porque são pessoas que, apesar de serem celebridades e terem muitos milhões de seguidores, são pessoas.
Não são vazias.
Sim, são próximas, são empáticas. A Sara Sampaio, por exemplo, dizia: desculpa, estou um bocado nervosa, que isto é a minha casa, não sei o quê. Portanto, estabelecia assim. Uma
Disseste, olha, não
certa.
sou só eu.
Diz.
Tu disseste, não sou só eu.
Não sou só eu, não, até a Sara Sampaio, que tem muitos milhões de seguidores. Depois veio um suposto debate sobre do tech companies pay enough tax, mas na verdade não era bem um debate. Primeiro falou a pessoa que achava que não, leu um texto basicamente, como se estivesse a discursar num púlpito. Mas aquilo que ela disse fazia sentido, na verdade. Ela acha que não pagam suficientes impostos. E depois falou um outro senhor, de Trivago, que não tinha o discurso tão organizado e a sensação que eu tive é que ele não fazia a menor ideia do que é que estava a dizer. Portanto, quando ela intervinha, fazia tudo.
Provavelmente era o tipo de marketing do Trivago, fazer lá a ideia que ela saber se paga impostos ou se não paga impostos, em vez que as métricas de engagement estejam ok.
Se calhar disseram-lhe: opá, tu dizes que sim, mas que não. Não te comprometas. Pronto, foi a sensação com que eu fiquei, e depois também perdeu o interesse, porque ele não parecia ter as coisas muito preparadas. Depois houve uma que não, para mim não foi muito interessante. Depois houve uma sobre.
Quanto tempo é que tu tiveste no Center Stage?
Eu fui na quinta-feira à tarde
Três
para lá.
dias seguidos? Quando é que saíste lá? No fim de semana, de certeza.
Saí no fim de semana, exato, quando finalmente as pessoas evacuaram a sala. Pois houve uma sobre música, mas eu esta não prestei muita atenção.
Estavas a tricotar.
Estava a tricotar. Não, a sala estava a encher tanto, 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 tanto,
Ah, que não
que
conseguias acompanhar sequer. Sim.
nós estávamos sentadas perto do corredor e então
Sim.
tínhamos sempre pessoas à frente a
Ok.
tentar encontrar um lugar e aí comecei a distrair-me. E depois foi entregue o prémio do concurso de pitches. Ah, eram uns frigoríficos para medicamentos que precisavam de ser refrigerados. E depois finalmente veio a grande conferência que toda a gente queria ouvir, que era o papel da comunidade da inovação em propor soluções para a crise das alterações climáticas pelo Al Gore. O Al Gore ainda não tinha entrado em palco, já estava com uma standing ovation. Eles
Ele é
mostraram.
tudo aquilo que nós imaginamos e mais.
Ele é espetacular, desde a voz, desde a forma. O homem fala com uma voz que parecia quase um viking a falar, assim, parecia que estavam a ser relâmpagos da.
É muito
Relâmpagos
visual.
e trovões e assim com uma segurança, uma pessoa que gere muito bem os tempos, as pausas, a cadência das frases, tudo, portanto, não só no, no, na forma e depois o
Sim.
próprio conteúdo. E ele tinha uma sala, ele tinha o pavilhão, que eu ia chamar pavilhão Atlântico, mas agora não é Atlântico, tinha aquilo cheio, mas cheio, a sala encheu e ele tinha toda a gente a respirar basicamente ao ritmo dele. Portanto, é assim de masterful. O homem domina completamente o falar em público, as audiências. Foi espetacular. Depois, aquilo começou antes de ele entrar em palco. Mostraram o trailer do filme,
Aí o
do segundo
novo,
filme,
sim,
exato, do
o documentário.
Inconvenient Truth, digamos, o filme número 2. E
Que
fiquei.
supostamente é um discurso mais esperançoso, ou mais ligeiramente mais otimista, ou nem por isso.
Eu penso que sim, pelo menos a apresentação dele foi. A apresentação dele foram três perguntas. Existe uma crise? Sim. Podemos mudar? Sim. Está ao nosso alcance? Sim. Portanto,
Ok.
ao princípio, com o existe uma crise, realmente o panorama é negativo. Mas depois, as outras duas respostas são positivas. E ele conta N casos de coisas que já estão a acontecer neste momento. E que nos deixam todos entusiasmados, para além da forma como ele fala, não é? Que é espetacular. Mas houve uma coisa que a mim me fez pensar, porque lembras-te que antes tínhamos estado a falar, como muitas pessoas quase se esqueciam que não estavam nos Estados Unidos e que diziam this country, não sei o quê, tarará, tarará.
Sim.
E ele teve sempre esse cuidado, portanto, o homem é um diplomata nato, e
OK.
dizia coisas como in my country, e dizia in your country. Por exemplo, Portugal já está a fazer isto, Portugal já está a fazer aquilo, que apesar de serem só pequenos apontamentos, conseguia estabelecer logo uma empatia com a
Sim, com a
plateia.
audiência, sim.
E depois também teve o cuidado de dizer: eu não vou querer discutir política porque não é este o lugar, a política do meu país. Há
Entendo.
coisas que. Depois falou de Donald Trump ter recuado do Acordo de Paris, mas disse: mas não se preocupem, porque para isso acontecer de facto. Já só vai calhar depois da próxima eleição. E todos temos esperança de que ele não venha a ser reeleito. Basicamente, eu não sei se ele disse isto ipsis verbis, mas basicamente era isto.
Ok.
Portanto, só iria entrar realmente em efeito depois da próxima eleição. Falou também da questão do fotovoltaico, que já era a principal indústria geradora de empregos em termos de energia. Já tinha ultrapassado o
Sim.
carvão, já tinha ultrapassado os combustíveis fósseis nos Estados Unidos. E que não era só nos Estados Unidos, que também era um fenómeno ao nível mundial. Falou da microgeração de energia em África e em comunidades mais empobrecidas que não têm acesso à rede. E isso também como sendo uma coisa super importante e interessante, porque
Sim.
dá poder às pequenas comunidades que
As
antes não
comunidades, sim.
tinham.
Sim. Poder e recursos também, não é?
Exato. E poder aceder a coisas às quais antes não conseguiam aceder. Coisas tão simples como ler à noite. Fazer os trabalhos de casa depois de anoitecer.
Sim.
Então acabou por ser uma conferência fantástica, muito otimista, muito esperançosa. Terminou com uma ovação de pé, claro. Depois subiu ao palco o nosso presidente e teve outra ovação de pé. Ele teve 5 minutos só para
Ok.
fazer o encerramento e, com o seu carisma, disse: "Next year, same time, same place."
Gosto muito dele.
É impossível não gostar. O homem teve 5 minutos e teve uma standing ovation também. Não, e foi
Quem sabe,
muito.
sabe.
Quem sabe, sabe. Realmente é engraçado porque o Al Gore, enfim, é aquele comunicador de pessoa que, enfim, fala para grandes plateias naquela escala, Estados Unidos. Marcelo Rebelo de Sousa, numa escala mais portuguesa, mais se calhar auditório da Faculdade de Direito, galvaniza à mesma as audiências, portanto, naquele estilo. E também estava a falar uma língua estrangeira para ele, não é? Estava a falar em inglês. Mas mesmo assim galvanizou a audiência durante aqueles 5 minutos que
Ai,
lá
um
esteve.
momento gossip, desculpa, porque estavas a falar, obviamente estava a falar em inglês, e acho que o João até comentou que o François Hollande foi fazer a talk dele em francês, e que obviamente metade da sala desapareceu. Not
Pois
just
é,
saying.
não é para todos, não é para todos.
Um momento gossip.
Daí não é de estranhar que, quando o Macron diz "Let's make the planet great again", consiga ter as pessoas a repetir, a dizer "Boa, Macron, é isso mesmo, não sei quê", e o François Hollande
Ai,
não. Enfim, olha,
oh, bom
valeu a
dia, oh,
pena.
bom dia.
Apesar de continuar a achar que há temas que são globais e que são super interessantes, mas muito, muito, muito era baseada em Silicon Valley nos Estados Unidos, que, opa, please.
Não é propriamente centro do mundo.
Não é, não é, eles acham, mas não é.
Quando muito, Guangzhou ou Xangai, não sei, se calhar, não é? Faria mais sentido nesta altura.
Mesmo a Índia, não é, que é um hub tech tão importante.
Sim, é verdade.
Há N pequenas cidades, como nomeadamente Lisboa, que se estão a posicionar no mapa tech também. Portanto, olha a
Sim.
Irlanda, que é um país que de forma mais ou menos polémica criou incentivos para as indústrias tech se colocarem lá. Pronto, portanto,
Sim.
já está muito espalhado e às vezes é cansativo. Essa predominância do umbigo do mundo ser Silicon Valley. Mas valeu a pena e espero para o ano poder voltar.
Eu também. Temos de estar atentas aos perks de ser uma woman in tech.
Exatamente, se bem que nós tech, enfim.
Somos super tech.
Super tech,
Somos.
super inteligência artificial e natural também.
Acho que rapidamente vou precisar muito da ajuda da artificial.
Então, acho que nos vemos para o ano, same time, same place, não é?
Exatamente, same time, same place, até novembro de 2018.
Exatamente. Para a semana, daqui a 2 semanas, voltaremos à nossa programação habitual.
Obviamente, não é? Sempre religiosamente na mesma data.
Sim, somos muito regulares.
E é isto.
Adeus, até à próxima!
Beijinhos.